Behavior Cast.
Sim, sim, está começando o Behavior Cast especial da BPMC. Eu sou o Fernando e May the Force be with you.
Eu sou o Jess e...
Eu sou a Natália Leia.
Eu sou a Cláudia e ninguém sabia quem eu era na BPMC.
E você era?
Eu sou a esposa do Anakin, do Darth Vader, poxa vida.
A Padme.
A Padme.
Aqui ambos conhecedores, né, da análise de comportamento e do Star Wars.
Então a gente está começando um programa para os nerds.
Enfim, a gente chegou lá.
A gente assume agora a nossa persona nerd.
Ninguém tinha notado até agora, pessoal. A gente vai ter que fazer uma revelação. A gente é mesmo.
Muito nerd. Próximo tema vai ser o Senhor dos Anéis.
Não faz propaganda enganosa.
Bom, vamos começar. Hoje ainda é domingo. A gente acabou de chegar da BPMC e a gente está na fritação de tudo que aconteceu. A gente está ainda naquela sensação de tudo que aconteceu, tudo que a gente curtiu, viu, gostou. E a gente falou, já que a gente está conversando já sobre isso, então vamos gravar a nossa conversa. Então a gente decidiu gravar um Behaviorcast especial sobre as coisas que a gente viu na BPMC.
2012, Curitiba.
Uhum. Ah, é, porque vai ter gente que não vai estar ouvindo isso. Vai ouvir daqui uns 3 anos e vai falar assim,
nossa, mas que é BPMC os caras estão falando? Por que Star Wars?
Eu esqueço que isso não tem uma data.
É.
Vamos começar cada um contando o que viu.
A coisa que eu mais gostei, que a gente vai falar depois, acho que é a fala da Amália.
A fala da Amália foi muito boa.
Ah, eu vi a mesa de controle aversivo.
Tava legal, velho?
Tava muito legal. Eu consegui fazer perguntas que eu guardei durante muito tempo. Foi muito importante pra mim. Sou Jazz e foi um momento muito importante pra mim. Foi um
desabafo. Importante.
Foi um desabafo pra mim.
Eu vi um mini curso sobre análise de gráficos, que eu achava que ia ser uma coisa e foi outra. E o resumo do mini curso é que não é bom usar Excel pra fazer gráfico.
Olha.
Pasmem.
Nossa.
O meu mundo caiu.
E agora?
Excel não é bom. E pra que mais ele serve, então? Excel vão fazer o quê? Mas tudo bem, né? Vamos deixar isso como uma questão.
É isso.
Né?
Fica para pra próxima.
Para que serve o Excel?
Responda quem puder.
Eu vi um mini curso sobre cultura, formação de valores e responder relacional, que foi bem legal.
Todo mundo falou bem.
É.
Tava lotado, tinha gente sentada no chão, foi fantástico.
Eu assisti um curso do português.
Machado.
Hurray.
Muito bom. Muito bom, por sinal. O cara fala muito bem. Ele é um cara que, pelo que eu entendi, ele tem bastante relação com o pessoal da USP. Parece que tem uma galera que vai pra lá fazer doutorado, uma galera de lá que vem pra cá fazer disciplina e tal. Muito bom. Gostei bastante de ouvir ele falar sobre experimento. E acho que ele resgatou uma coisa que eu tava sentindo falta, que era pensar, olhar pra experimento, olhar pra coisas do laboratório.
Experimenta, né?
É, legal. Eu experimento.
Olhar para um experimento.
Experimento!
Ele tá falando com sotaque.
Experimento.
Experimento.
Puta, perdemos a piada.
Estragamos a piada.
Estragamos completamente.
É a primeira piada que o Fernando faz no Behavior Cast e a gente estragou.
Que merda.
A gente só sinalizou pra vocês que não tinha entendido também, ó.
É, pessoal, isso que o Fernando fez foi um sotaque, tá? Ao invés dele falar experimento, ele falou experimento, porque o palestrante era português, vocês entenderam?
Enfim, eu acho que o cara, então, ele resgatou uma coisa que era interessante, que eu tava sentindo falta, que é ouvir falar sobre experimentos de laboratório e pensar a clínica. Tá bom?
Legal, hein? Só legal, Fernando.
Mas como é que é, Fernando? Porque isso é uma coisa que a gente, pelo menos a princípio, a gente achava que a gente devia fazer mais e tal. O português falou alguma novidade, você achou?
Eu acho que ele falou várias coisas novas. O que mais me despertou a atenção a respeito do tema que ele estava falando é o fato de pensar questões clínicas a partir da ciência, a partir dos experimentos que a gente vê. Então olhar para um experimento que o cara estava falando lá, ele não fez essa ponte.
Tá.
Ele não falou assim, gente, vamos falar aqui como é que a gente aplica isso na clínica. Ele até deu umas ideias e tal, mas deu uma aplicação efetiva.
Mas não é que o Roberto faz, porque o Roberto faz isso e ele é o melhor que tem isso, né?
Então, mas eu estava sentindo falta de fazer isso, entendeu? De ficar pensando, fritando no experimento.
Oportunidades para.
É. E aí fala, cara, isso aqui no meu cliente X funciona muito bem e tal. Outra coisa que eu assisti que eu gostei foi da Amália, não sei se a gente fala agora.
Acho que sim.
Ah, pode ser, vamos lá, né? Eu gostei também.
Fiquei bem emocionado.
O que ela falou? Eu não fui.
Ela foi falar da tese dela 22 anos depois que ela tinha da publicação, da defesa.
É, foi muito legal. E ela contou pra gente a história dela construindo a tese, né? É. Muito bacana.
Ela dividiu na tese, efetivamente, né, nos assuntos da tese e na autora. E nas pessoas que ajudaram ela a fazer. Foram três grandes coisas.
E aí?
Resumindo a história, assim, porque senão a gente vai passar o tempo todo falando disso, eu acho, ver se deu certo, né? Ela contou muito do processo, de como começou. Ela falou que ela se formou na PUC, fez muita coisa de análise de comportamento, fez um mestrado. Depois ela se afastou um tanto, estudando filosofia, fazendo umas coisas ligadas ao ciclo básico da PUC.
É, exatamente o ciclo básico. Ela começou a dar aula de metodologia de pesquisa. Ciclo básico. Pra quem não sabe, o ciclo básico foi uma época da PUC São Paulo em que tinha um ano ou dois anos inteiro só de matérias básicas que todos os alunos que entravam lá, independente do curso, fariam.
E as turmas eram todas misturadas. Todas então misturadas. Era aluno de psicologia com
direito,
filosofia, sociologia, pedagogia.
E aí um grupo formado por várias professoras, entre elas a Theia, a Amália, a Melânia, a Maria do Carmo, todas chefiadas pela Maria do Carmo, constituíram o curso de metodologia de pesquisa. Então durante 10 anos, essa galera, inclusive publicou o livro Para Compreender a Ciência, que uma galera geralmente usa, toda essa galera passou 10 anos dando aula de metodologia de pesquisa para qualquer aluno.
É. E aí a Malha foi para uma coisa mais ligada ao Marx e ao materialismo dialético, aí ela até queriam ler a análise de comportamento para encontrar o materialismo dialético ali no meio e meio que refutar a teoria do Skinner. E ela foi contando como ela foi se encantando pela literatura à medida que ela foi lendo os artigos.
Nossa, era pra refutar?
Era pra refutar.
Ela começou...
Chocada, a gente tinha um pouquinho, vai, dessa hipótese, pensa bem. Depois que a gente fez aquele nosso incrível curso.
Eu acho que eu não.
Bom,
tô chocada.
De qualquer maneira, foi...
Não,
ela é ateia.
Exatamente. Ela falou assim, eu vou ler o Skinner do ponto de vista materialista dialético e vou mostrar por que o Skinner não é tudo que ele diz que é e tudo que as pessoas acham que ele é.
O capítulo delas, do Para Compreender a Ciência, quando você lê hoje, você consegue imaginar essa
a introdução.
Não, acho que ela escreve um capítulo sobre o materialismo dialético.
É.
Ah, sim.
E é bem interessante e acho que vale a pena.
Então, e aí ela foi contando que conforme... Ah, aí ela fez um... Só pra contextualizar, ela fez um resgate histórico dos textos. Então ela começou a ler o texto do Skinner, dos primeiros artigos, de 29, e a ideia era passar por toda a literatura até a década de 90, para falar, enfim, para ver o processo científico e tal. E aí a cada texto que ela lia, ela ia se convencendo mais
de que ele tinha razão.
Aí ela falou que quando ela chegou no texto de 45, que é a análise operacional dos termos psicológicos, aí ela ficou chocada de uma mudança que ela viu, ela dividiu o Skinner em fases, acho que pelo menos três, e aí ela ficou encantada e mudou um tanto o jeito dela ver as coisas. Então foi muito legal ver assim, essa história, né? E talvez o ponto alto, acho assim, ponto alto não. Tudo foi muito bacana, mas a parte mais emocionante com certeza foi o final, né?
É, mas deixa eu só comentar uma coisa antes de chegar no final, que foi o ápice. Eu acho que uma coisa que fica, que chama muita atenção quando ela estava falando, é uma coisa que inclusive vocês vão ver na fala do próximo episódio do Behaviorcast, que ela se tornou analista do comportamento não porque ela quis se tornar ou aprendeu a ser analista do comportamento. Ela foi estudar e foi se convencendo conforme estudando que aquilo era incrível. Não é que ela aprendeu, não foi formada para ser analista do comportamento. Ela, estudando, foi sendo convencida pelos argumentos do Skinner. Que acho que é o melhor jeito de se formar cientista.
É, a gente vai ter aí no próximo Rivercast um entrevistado que vai contar uma coisa muito semelhante.
Muito parecida.
E...
Ah, então, aí ela explicou tudo isso, aí ela falou, ela contou essa história da vida dela, contou essa história da tese, e aí foi contar um pouco da história das pessoas que ajudaram ela a construir a tese.
Foi agradecer, né? Foi basicamente a falar, e no final aqui eu queria agradecer três pessoas, né?
Ah, não, foi uma coisa diferente, cara.
Então vai.
Ela pegou e falou assim, porque ela ia falando assim, ah, eu escrevi o capítulo tal, eu dizia tal coisa sobre Skinner, hoje o que eu diria? Ela acrescentava um tanto do que ela achava que deveria falar mais.
É. Tá.
Aí... mostrava um outro capítulo, falava, ah, eu falei isso, acho que eu deveria falar. Além disso, uma outra coisa. E aí ela encerrou a palestra falando, os agradecimentos que eu fiz foram esses. E acho que hoje eu agradeceria a três pessoas. Eu agradeceria a Carolina Bori pela banca e pela ajuda que ela deu. A Maria Amélia Matos, por toda a contribuição que deu também na banca e nos entremeios. principalmente a Theia. E aí, nessa hora, ela e...
Todo mundo se emocionou.
Começou a se emocionar.
Foi forte. Foi super forte.
Acho que a gente podia falar um pouquinho da Theia, né, Jeff?
Acho que a gente podia. Porque a gente, não sei se todo mundo tem essa impressão, né? A Theia é uma pessoa que ela não pode ser esquecida, né? De jeito nenhum. E eu acho que as pessoas vão chegando, novas, talvez, na área de comportamento, e não tem muita dimensão de algumas coisas que aconteceram antes, né? Voltando a falar de história, a gente já falou em alguns episódios antigos, que algumas coisas da história são bem importantes, né? Pra gente não cometer alguns erros e fazer justiça, né? E a Theia é uma pessoa que a gente precisa ficar lembrando dela muitas vezes, pela contribuição que ela deu, pelo sacrifício que ela fez pela análise de comportamento. Eu acho que a gente precisava se mobilizar um tanto, né? Pra
acho que como indivíduos e como comunidade, né? É. Acho que cada um de nós aqui tem uma história particular com ela, de ter sido formado de um jeito muito peculiar, assim, enfim, que a gente se orgulha bastante de ter sido. E acho que para a comunidade ela também teve um papel...
Ela deixou muitas coisas...
Um legado mesmo.
É. E eu acho que ela deixou muitas coisas com pessoas particulares, que é uma coisa que eu acho que a gente devia ir recolhendo.
Então, se vocês têm histórias particulares com a Theia que vocês lembrem assim?
Sim.
Tem. Vamos fazer um episódio do BehaviorCast. Outro dia.
Outro dia?
Lembrando da Theia.
Tá bom.
A gente podia chamar algumas pessoas, né?
É, eu acho, pra contar as experiências particulares.
Calma.
Porque eu acho que... Eu concordo com o Andreas. Eu acho que ela tem... Com cada um, ela foi importante de um jeito específico.
É.
Isso, pra mim, é uma das coisas que mais simboliza o professor.
Uhum.
Ele é capaz de ser importante pra cada aluno de um jeito diferente.
Uhum.
Ele não é um professor que é importante, ele é individual. Pra cada pessoa, ele é individual. E ela tem essa marca com cada uma das pessoas que passaram por ela. E como comunidade, eu acho que ela traz... Ela tem uma importância... Como comunidade, não, mas acho que como grupo científico, acho que ela tem uma importância... Como cientista,
né? E tem várias pessoas que a gente ouve falar que tiveram relações muito diferentes, mas a gente poderia ir conversando com cada uma delas, compilar tudo e fazer um programa só sobre.
É.
Né?
Fica pro próximo.
Então
pro próximo,
fica isso, né?
Então, eu acho que a gente só tá falando disso para dizer que até aparecido na fala da Amália é uma coisa importante pra gente nesta BPMC.
É,
e a gente quer que ela continue aparecendo nas próximas. Eu acho que é isso.
É.
Eu queria... A gente vai mudar tópico?
Ah, vai.
Tá. Eu queria só comentar que eu vi uma mesa sobre as relações entre Skinner e o Bakunin, sobre o conceito de liberdade, brincando o behaviorismo radical a algumas coisas do anarquismo, que foi incrível. Também estava bem cheia essa palestra, foi bem legal.
Quem que era?
Não lembro o nome da menina, mas é uma menina que no ano passado já tinha apresentado um trabalho sobre anarquismo.
Eu lembro que ela tinha falado uma vez que já fiz algumas coisas na vida, né? E entre elas foi da comissão científica da BPMC, você lembra, né? E a gente viu esse trabalho lá.
Eu também.
Mas você viu esse do Bakunin?
Não, não.
Eu vi o resumo desse daí lá na época.
Devia ser da sua área. Eu, graças a Deus, quando termina a tarefa, eu esqueço tudo.
Não, eu lembro, tinha aproximações com o Bakunin. Tinha dois trabalhos. Um era aproximação com o Bakunin num assunto e outro em outro. Duas pessoas diferentes.
No trabalho do ano passado, ela apresentou o método dela. E aí teve muitas discussões e tudo mais. E nesse ano ela apresentou os resultados. Principalmente em relação ao conceito de liberdade. E é muito legal. A gente precisa...
Discutir
isso, eu acho.
Legal.
Precisa ter mais coisas
sobre
isso.
Já ouvi, né? Alguém falando disso.
Ah, mas ninguém falou direito. Era o Fernando e um outro cara.
Liberdade,
uma vez. É
Fernando
e Liberdade.
Não sei.
Também não. É, não.
Curso?
Foi o Fernando.
Não,
Fernando
não.
E um outro Zé Manela.
Não foi, não. Eu nunca falei disso.
Eu
acho que é uma bombada.
Vamos continuar. Qual é a próxima pauta? Porque esse behavior que a gente queria que fosse curto, ele já não vai
ele
ser, né?
Pílula.
Ele é um pílula.
Pílula
BPMC?
É.
Então ele precisa ter menos do que meia hora, né, cara?
Ele
já tem 20
já
minutos.
Já
vamos lá, pessoal, rápido, vai. Pauleira.
Não, a gente vai cortar umas partezinhas, acho que vai
agora
dar certo.
Tem que
eu acho
coisa,
que se
né?
a gente fizer agora, já que a gente
vai colocar menos. Ó, cut!
Próximo assunto que a gente queria, que a gente acabou discutindo é a história futura da BPMC. Eu acho que a primeira, pra gente começar a falar disso, eu acho que vale a gente, e aí uma coisa que a gente concorda com o grupo, é a opção que a diretoria da BPMC fez esse ano.
Então, agora essa parte é intitulada A Polêmica do Café.
É, eu acho que primeiramente a gente podia colocar que estávamos lá na Assembleia. Quem participou da Assembleia pôde ter contato com algumas informações,
questões,
né? Diferentes então, do buchicho do
comércio. Exato.
Então,
bom,
deixa eu falar uma coisa,
A gente não, o Jess chamou de polêmica do café, mas a gente não quer discutir o café.
Não, não é, porque o café é só um símbolo.
É. Mas eu acho que o importante, assim, primeira coisa é dizer da opção que a diretoria fez por diminuir o valor das inscrições e o valor das anuidades e facilitar a ida de estudantes. O sinal de que isso deu muito certo é que a gente teve mais de 3 mil inscritos no congresso, que foi um recorde, inclusive superando o ano da ABA, aquele ano que teve, em 2004, com Londrina, que teve a BPMC junto com a ABA aqui no Brasil.
Que é o Encontro Internacional de Análise de Comportamento Aplicado.
Então foi um número que superou.
E associação.
E um outro dado importante é que desses 3 mil, mais de 3 mil, mais de 2 mil pessoas se associaram à BPMC. Então o que mostra que mais de 2/3 das pessoas que foram no encontro também se associaram à BPMC. O que mostra que é um crescimento grande, é um recorde também de associados. Eu acho que a opção que elas fizeram por modificar a política de preços deu chance desse crescimento e dessa difusão grande.
É, isso acho que precisa ficar, acho que, sei lá, eu queria deixar a minha opinião bem clara, assim, eu acho que foi incrível essa posição delas, acho que foi muito acertado e eu fiquei bem contente com essa quantidade de estudantes, com a possibilidade dessas pessoas que nunca puderam ir à BPMC, enfim, acho que foi bem legal.
É por isso que a gente chamou de polêmica do café, não o problema do café. Porque a polêmica está nisso, quer dizer, a gente paga um preço por algumas decisões. E a gente, eu acho, a coisa de, tem café, não tem café, foi um dos marcos de uma coisa que fala da infraestrutura e tal, a gente pode questionar várias coisas. Agora tem esses números que o Fernando falou, quer dizer, é um recorde absoluto de gente que foi. E uma coisa que a gente já vinha discutindo é assim, o preço está muito caro, quem consegue ir, quem não consegue ir, e os alunos... E os professores, né, vamos dizer assim, como a Claudinha enfatizou no ano passado, de rede pública e tudo mais, pessoas que não têm muito acesso, como é que vai fazer para ir num encontro que você tem um custo de transporte, de hospedagem, e que o congresso é muito caro? Então foi uma coisa que essa gestão fez. E eu acho que a gente está acostumado em outras BPMCs, falou, poxa, faltou isso, faltou aquilo, não sei o quê. A galera está acostumada aí, tipo, no Interpsico, achou um paraíso, cara. Estão lá e curtiu, foi na balada, e viu um monte de gente legal falando, um monte de assunto, tá. O pessoal deve ter curtido muito.
Eu acho. E eu acho que nas palestras, pelo menos que eu dei, eu tinha muito estudante. Muito estudante. A galera perguntando, conhecendo, discutindo.
É verdade.
Isso é um dos marcos, eu acho que mais relevantes da história.
Gente, eu acho que a questão que ficou é essa, né? A gente avalia do ponto de vista da difusão uma decisão 100% acertada. Com impacto em outras questões que foram muito cochichadas pelo corredor em termos de organização, infraestrutura, acertos de decisão, outras que também têm impacto, acabam tendo um certo impacto na qualidade do evento. Então, daí, ficou bastante claro que ou a gente escolhe uma coisa ou outra, né? Uhum. Ou a gente topa pagar menos e assume que vai ser uma associação que se preocupa com a transmissão de geração e arrebanhar alunos e fazer isso andar pra frente.
É, se for esse o preço a pagar, a gente paga ou não, né? E talvez aí começar a pensar qual é o meio termo, qual que é o mínimo de infraestrutura que a gente topa. Então, aumenta um pouquinho o preço. E ver, né?
Eu queria deixar registrado que eu acho que a BPMC deveria investir a partir de agora nas mídias digitais, porque eu acho que ia ser bem legal um jeito de
gerar
da associação,
renda.
Exatamente, de gerar renda além do encontro, porque caso as pessoas não saibam, o encontro é o que
sustenta a associação,
BPMC,
né?
Então, acho que é importante...
E também uma coisa que talvez valha a pena comentar rápido, que é assim, uma coisa é o encontro da BPMC, que é o encontro dos analistas de comportamento do Brasil, que vão lá compartilhar conhecimento e tudo mais. Outra coisa é a associação. Eu acho que a gente mistura as coisas. A gente mistura o que é o encontro com a associação. Uma coisa é ter uma associação, uma organização, alguém que fala por nós e fala com a gente, que ajuda a gente a pensar coisas, tomar decisões.
Que vai ajudar nas coisas erradas que são publicadas.
Exatamente.
Que então, representa a análise de comportamento perante a sociedade.
Quando um cara publicou uma besteira sobre análise de comportamento, não sei o quê, eu lembro que o Denis, na época, foi, respondeu e tornou público.
A própria marca.
Então, tem que ter alguma associação que eleita por nós, mas que represente a gente em várias instâncias e órgãos e tudo mais. E o encontro é um momento ímpar das pessoas se verem, trocarem algumas experiências. Mas tem que lembrar que a associação tem que ser sustentada por um ano inteiro, né?
E que a direção e tudo mais. Custos, né? Parte jurídica, parte administrativa,
secretariado,
parte
física, muita coisa.
Acho que a gente podia até deixar uma dica que a gente pensou ontem, né? Na possibilidade de promover palestras e cursos pagos, que acho que é uma coisa que poderia ser.
Em nome da BPMC.
Para a BPMC montar cursos com custo, né? Cobrando os alunos. E fazer uma coisa itinerante e tal, e aí arrecadando um dinheiro.
Sim, e aí as pessoas poderiam colaborar com a BPMC, não, por exemplo. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma renda que me permita ser
um sócio patrocinador.
Uhum. Mas estaria super disposto a juntar com algumas pessoas e falar em alguma coisa, falar em algum lugar, alguma coisa que...
E gerar renda
para gerar renda para a BPMC.
Diretamente,
né?
Acho que é uma ideia.
Próximo assunto...
Todo mundo balançando.
Em homenagem, essa vai pra quem, Jess? Essa vai pro nosso amigo Pirata, que vai entender.
Ah, Pirata, você, cara. Você deixou a gente emocionado.
Pirata, a gente queria que você mandasse essas fotos, né? Por e-mail. Qual é o e-mail?
Behaviorcast@gmail.com. O que é a história do Pirata?
Ah, o Pirata. O Pirata foi um marco da festa, né? Porque... Conta, Natália, você teve mais intimidade com o Pirata.
Não fala assim que as pessoas você podem entender.
O pirata
teve uma intimidade, não foi comigo.
Mas o pirata ficou encantado.
Mas ele se emocionou.
O pirata, eu acho que o pirata perseguiu a Natália por um tempo. Eu acho que sim.
Ele ficou realmente emocionado.
O que aconteceu foi...
O pirata, vamos só explicar, né? O pirata é um cara que estava vestido de pirata na festa do desenho. Não tinha nenhum pirata de verdade,
é que
tá?
Naquele momento o selfie dele era esse.
É, o selfie era esse mesmo. Ele estava com um frango no ombro.
Quer dizer que o selfie era o Chewbacca?
É.
A gente já chega no Tio Barco.
Foi,
né,
por
pessoal?
Um tempo. Foi o seguinte, a gente... Primeiro que a gente chegou... Vocês sabem do que a gente tava vestido, né? A gente chegou na festa, demorou uns 30 minutos pra conseguir sair da porta de tanta foto que rolou.
É.
Todo mundo que tirou foto com Star Wars, favor enviar para...
behaviorcast@gmail.com. A gente quer fazer um álbum dessas fotos no blog,
é,
por favor.
A gente não tem as fotos, entendeu? A gente tirou muito pouco. A gente andava, dava três passos e tinha tipo, cinco pessoas querendo tirar foto.
O Jazz disse que queria muito estar na festa para ver o Chewbacca,
eu
né?
Queria muito ver, porque eu não vi, pessoal. Tava, de dentro dali tava muito difícil de ver qualquer coisa. Eu vejo as fotos e eu falo, ah, queria tanto estar lá.
Não, e acho que é uma coisa que nós dois passamos. E as pessoas podem ter achado que a gente foi mal educado com algumas pessoas, porque a gente não conversou,
pessoal,
e tal.
Desculpa.
Mas de dentro das fantasias a gente não conseguia ver quem tava fora.
Não dava pra ver.
E nem ouvir.
Não dava.
Então,
por isso que
desculpa.
Eles tinham que ficar perto da gente, né?
Inclusive, eu pisei no pé de um monte de gente, eu esbarrei um monte de pessoas, eu espero não ter passado por cima de ninguém, nem atropelado ninguém. Mas não dava pra ver, tipo, o olho era tipo um cortezinho no meio de um monte de pelo. Era muito difícil.
E na minha máscara, a partir dos 5 segundos de festa, embaçou tudo.
E nada mais foi visto. Vou contar rápido do Pirata.
Vai.
Eu acho que rolou um floating emocional, assim. Eu acho que é o termo preciso. Porque o controle de estímulos ficou perturbado. Nós quatro, um do lado do outro.
É,
e ele falou, Leia, você veio! E me viu. Só me viu. Ficou um tempo ali nessa interação. Deixa eu tirar uma foto com você. Eu, sem graça, não tô muito acostumada com esse assédio, né? Olhei pro lado e falei, mas você quer só comigo? Tipo, apontei pra galera. Tinha...
Ele não viu, né?
Darth Vader do meu lado. E daí ele falou, Darth Vader! Depois, Padmé, você também veio! E no Chewbacca ele pulou e abraçou.
Eu
e
acho abraçou, que cara. Ele urinou naquela hora que ele viu o Chewbacca de tanto.
Daí foi isso. Então, esse foi a demonstração mais explícita do nosso papel ali arquetípico, eu diria.
Oi, cara, foi uma coisa muito forte mesmo. Eu não imagino, eu achava que eu gostava do Chewbacca, mas eu não sabia que as pessoas gostavam tanto. Não,
os nerds alucinavam.
Cara,
não
a
é
gente
que eu
tirou
acho
mais
mesmo.
De 100 fotos, eu acho, cara. Eu queria ter uma estimativa disso.
Eu acho mesmo que não é que as pessoas gostam tanto do Chewbacca, elas gostaram muito de ver alguém assumindo essa coisa, entendeu? Publicamente,
né, não, porque foi tipo perder a identidade mesmo, né? Tipo, não, a gente não falou quem que era, a gente fazia as pessoas adivinharem se quisessem. Eu destruí a minha garganta fazendo barulho, sem falar palavras. Foi
fazendo
muito...
o quê?
Tipo isso. Foi muito difícil, não me recuperei.
A dancinha do Chewbacca.
A dancinha do Chewbacca, imitando a Mônica.
Poucas pessoas viram mesmo. Foi.
Agora, posso fazer só um comentário em relação ao Chewbacca?
Pode.
Eu preciso contar pra vocês o que o Jess fez pra aceitar ir de Chewbacca. Quando a gente foi na loja alugar a fantasia, o Jess ficou num mimimi. Ah, porque não vou? Ah, porque não enxergo?
Que desafio,
ah, porque vai queimar meu filme?
Ele tudo bem se pintar de verde e de Yoda. É. Mas de Chewbacca ele não queria ir. Daí não tinha o Yoda.
Eu vou recontar essa história, podem terminar. Eu vou recontar essa história.
E aí ficou um mimimi.
E ele só aceitou porque a gente tava em cima da hora e ele precisava pegar o
não
voo.
Não foi por isso que eu aceitei.
Aí ele falou assim, ah, não, tá
não
bom, então
foi por
isso
que eu aceitei. Então, não foi. Foi um sacrifício. Vou contar a minha versão. Na minha versão foi, a gente tá dando uma prioridade nessa fantasia, né? Não sei quanto a gente pode deixar público. Mas o Fernando tinha uma prioridade na escolha da fantasia. Eu ia escolher outra coisa. A gente ia com outro conjunto de fantasias que a gente não vai contar porque a gente vai com elas no ano que vem. Foi prometido pra mim isso.
Foi.
Então eu ia de outro personagem, de outra coisa, de outro seriado de filmes, nada a ver com isso. Mas aí a Natália chegou e falou, poxa vida, mas né, por conta de várias questões particulares na vida do Fernando...
A prioridade é do Fernando.
Prioridade do Fernando. Ele escolheu que ele quer ir de Darth Vader. Se vira. Aí tinha
não,
umas fantasias...
Não foi assim que eu falei.
Não, não foi.
Tá.
Foi um pouco mais delicado.
Tá.
Aí a gente tava lá escolhendo, tinha a possibilidade, por exemplo, de ir de Jedi. Só que, até por questões que a gente discutiu lá na hora e o Fernando concordou, o sabre de luz não combinava a cor.
Não, o sabre de luz não combinava.
Não combinava.
Isso é uma questão importante.
É uma questão importante. É. Era um sabre de luz vermelho pro
não,
Jedi.
Não
pode,
não pode,
pessoal.
Sabre todo de luz vermelho pro Jedi não funciona.
Todo mundo sabe que a partir do início da Antiga República, cara, não tem um sabre vermelho pra Jedi, cara.
A gente precisa contar que o Felipe entrou na nossa ali, né?
Foi uma coincidência. Com a Minondas.
A gente gosta muito dele, ele tava ótimo, mas o sabre vermelho...
O sabre vermelho...
Mas eu
problema.
Acho que é da mesma loja, porque, manja, o cara que alugou a fantasia falou que alguém reclamou
foi
da
Felipe,
cor do sabre.
Foi o Felipe,
foi você muito que reclamou bom. Da cor do sabre. A gente chegou lá depois que você tinha alugado e o cara falou isso pra gente. E a gente concordou. Inclusive, você foi bastante corajoso de ir com sabre de luz
da cor errada.
Ah, eu teria pintado.
E pagar a multa, né?
Não tem problema.
Mas de qualquer maneira.
Mas bem.
Eu não terminei a história. Não terminei a história. Aí o que aconteceu? Aí, bom, tudo bem. Então não dava pra ir de Jedi, não dava pra ir de Yoda, porque tinha alugado a fantasia lá. Não dava pra ir de Stormtrooper, porque a fantasia ocupava uma gaveta gigante inteira, não tinha como levar. Sobrou o Chewbacca. Eu falei, pô, vai ser legal. Experimentei a fantasia, a máscara ficava balançando. O negócio era um calor do inferno.
Fedida.
Era difícil, porque eram muitos desafios juntos. Mas aí foi, então...
Tá.
Ok?
Foi
um sacrifício.
Uma doação em nome do grupo.
Eu não esperava que fosse causar o que causou. O que me deixa feliz, mas não foi assim tão egoísta o negócio.
Não, e um outro detalhe. Vocês imaginem o Jazz vestindo essa fantasia dentro de um carro
em movimento.
Porque, pessoal, o que aconteceu? A gente soube que a festa não ia durar muito tempo. Era a primeira informação que a gente ia acabar tipo 1 ou 2 da manhã. Então, eles tinham combinado de tipo 10 e pouco passar pra me pegar. Não dava tempo de pegar, subir, arrumar fantasia, não sei o quê. Então eu tive que ir me vestindo dentro do carro. O que foi um desafio também,
foi,
né?
Foi incrível.
E aí, depois ficou andando...
Foi... Quem mais que teve? Teve a família Simpsons, que ganhou o prêmio.
Irado.
Fantástico.
É, eu me pintei de azul no ano passado.
Aí a Natália
e
era
aí
Smurf.
Falei,
ah, é, a Natália foi de novo.
Eles se pintaram de amarelo, mas eles conseguiram convencer outros a se pintar de amarelo. Então, só por isso, valeu.
Valeu
além
mesmo.
De estar tá muito bonito,
valeu
bem
mesmo.
Feito, muito criativo
muito
e tal.
E handmade, não foi? O nosso
handmade.
Deles foi tipo.
Eu acho que ganhamos um crédito.
Eu ganhei um crédito.
Eu gosto das handmade.
Não, até porque se fosse. Outro... Se fazer handmade do Chewbacca.
Era impossível.
Eu ia ter que
matar
depilar...
alguns cachorros.
Não, eu ia ter que depilar meu cachorro inteiro.
Inteiro várias vezes.
Várias,
né?
Aliás,
porque ele é um cotoco.
Tinha eles. Bom, o Shrek e a Fiona estavam muito bem.
E
aí pintou de verde. Eu quero saber quanto tempo vai levar pra sair aquela tinta. Eu fiquei uma semana azul. Depois da explosão.
Não, mas eu vi eles no dia seguinte. Eles estavam...
Ilesos?
Ileso.
Ah, hoje pegamos o avião com eles.
É, eles estavam ilesos.
Ah, é verdade.
Estavam brancos normal.
É verdade.
Eu não reparei.
Eu ainda tô achando pelos em mim. Cada vez que eu abro uma peça de roupa, me tem um pelo. O Chewbacca lá.
Que mais?
Eu gostei do Coringa também.
Coringa
pessoal,
tava bem
satânico.
Então.
Eu tava com medo dela.
Eu gostei do Control Alt Del também.
Ah, e sabe o que? Me perguntaram por que eu não fui de Golden Bikini.
Ah.
Eu pior é que foi uma menina que me perguntou.
É. Não, mas a BPMC é isso, né, cara? Liberdade.
É, mas eu gosto dos limites.
Gosto. Quem não entendeu essa referência, veja o episódio do Friends, em que o Ross conta as taras sexuais dele.
É, talvez duas coisas que você precisa. Primeiro, você precisa assistir Star Wars, né?
Ah, também.
Se você não viu, veja.
Você veja, que é especialmente o Retorno de Jedi, tá? Episódio 6. Pra entender qual é a coisa do Gold Bikini. E aí,
nos primeiros 15 minutos de filme.
É. E aí o Friends, que eu não sei, deve ser lá pra terceira temporada, né?
É, ele tá com o Rachel. Na época ele tá namorando com a Rachel.
É, deve ser algum pedaço. Segundo CD da terceira temporada, se eu não me engano.
Nossa, ficou nerd e ocioso, né? Tipo, você sabe a temporada, faz o seu...
Inclusive, eu acho que o episódio chama aquele com o Gold Bikini.
É.
Olha só.
Eu acho que chama isso, mas eu posso estar errado, né?
Nada que o YouTube não resolva.
É, põe lá.
Mais alguma fantasia?
Enough.
Então vamos passar pro final, vamos pro último assunto, que é o encontro do ano que vem.
Ah, é.
O último assunto que a gente queria conversar é expectativas pro ano que vem. O que vocês querem que aconteça no ano que vem? Onde vocês acham que vai ser?
Eu quero que meu apartamento fique pronto, eu espero começar a ganhar melhor no meu trabalho. Eu gostaria de...
É sobre a BPMC.
Ah, desculpa.
Eu não vou no ano que vem. Desculpa, tá?
Você quer contar por que você não vai? Eu acho um bom meio
conta
de divulgação. Conta por que você não vai, Claudinha.
Eu tô gestante.
Gestante? E quem que é o pai?
Darth Vader.
Isso é o que eu chamo.
Porra, meu filho, vai dar a luz ao Luke Skywalker, cara.
É pra trazer
equilíbrio
pra força.
Que pariu. Você tá entendendo qual foi o lance da fantasia?
Olha só.
Tá tudo metafórico mesmo. Então, pessoal.
Vamos de padrinhos mágicos no ano que vem, please!
Porque a gente, assim, a gente é padrinho.
Se nós, ó, nós dois somos os pais, a Padme e o Darth Vader, a Leia e o Chewbacca são os padrinhos dos nossos filhos.
Ó, que bonito.
Do nosso filho.
É um só, um de cada vez.
É, por favor, pessoal.
Um de cada vez.
Mas é isso, pessoal. Então, deem os parabéns pro Fernando, porque ele vai ser pai, e pra Claudinha, porque ela vai ser mãe. E pra gente, porque a gente vai ser padrinho. E pro Taiki, que é o cachorro, que ele vai ter um irmãozinho.
Ele não tá muito feliz, mas
vai passar. Ele tá meio assustado.
Mas tá tudo bem.
Bom, coisas pro ano que vem.
Coisas pro ano que vem.
Então a Cláudia não quer nada, ela quer que exploda, porque não vai, e tanto faz.
É, mas a gente vai convencer ela ainda, vai, a gente carrega a criança pra lá e pra cá.
Eu espero, eu tenho uma expectativa importante pro ano que vem. Isso é importante, né? Mas eu gostaria que tivesse mais coisas experimentais.
Ah, sim.
Eu senti falta um pouco de coisas experimentais.
O BPMC tá mudando um pouco o jeito das coisas, né, cara? Eu acho que de experimental tinha o quê? Coisas do CAE, Carlos Eduardo Costa, que coloca umas coisas sobre um programa de pesquisa com pessoas, com humanos, que faz no ProgRef, é bem interessante.
Tipo, pessoal de São Carlos.
Eu gostaria de ver mais, se você achou que você tinha visto mais nos anos
anteriores. É, eu acho que nos outros anos eu saí com a sensação de que eu tinha visto mais coisas da parte experimental da análise do comportamento.
E eu acho que tá tendo, de fato, um deslocamento dos assuntos da BPMC. Eu acho que ano que vem, ano passado já foi um tanto assim, né? Colocaram umas sementes ali de discussão sobre comportamento verbal e tal. Eu acho que ano que vem a coisa vai bombar mais ainda.
É, diz a lenda, eu não tenho nenhuma evidência, que os dados nossos experimentais estão sendo apresentados na Sociedade Brasileira de Psicologia.
É.
E não na BPMC. Mas eu não tenho nenhuma informação concreta.
E principalmente porque mudou, né? A BPMC era a Associação Brasileira de Psicoterapia e Medicina Comportamental. Mudou para Psicologia e Medicina. Então, eu acho que isso mostra uma tendência, uma preocupação em abrir os horizontes para além das práticas de terapia, né? Porque a gente é mais do que isso, né? Ou deveria ser.
Só Deus sabe.
Então, está indo as coisas de educação, por exemplo. Né?
Então, vocês sentiram falta de coisas de educação?
Tinha 4 meses.
4 meses.
O que duas é mais do que a maioria dos
duas anos. Eram nossas, uma minha, uma da Clá, outras duas, acabou. Não, mentira, e tinha umas duas ou três comunicações orais. Bem esparramadas e geralmente competindo com coisas bem grandes,
difícil,
né? E aí fica muito difícil de escolher, elas não
estavam. Talvez a gente precisasse pensar nessas coisas, como comunidade, né?
Ah, mas eu assisti coisas muito legais. Aliás, deixa eu contar uma coisa, uma apresentação que eu vi, que você pode desfilar.
Dá tudo bem.
Uma menina que estudou um texto da Glenn sobre cultura. Acho que é Glenn e Mallet. E daí ela tem lá uma análise para saber se as contingências práticas seriam macro-contingências, metro-contingências ou contingências diferentes e tal. E ela foi analisar se as intervenções dos artigos publicados no JABA se caracterizavam como intervenções que manipulavam contingências, metacontingências ou macrocontingências, mesmo se o autor não tivesse explicitado. Então, se tinha como consequência a alteração do produto agregado, era uma coisa, se a manipulação se preocupava com a interação, o entrelaçamento das contingências, ela dizia que era metacontingência. Foi incrível! Incrível!
Muito
foi
bom.
A coisa mais legal que eu assisti, eu acho.
Que legal.
É, realmente. A menina não foi o crachá pelo papel. Mas foi legal.
Muito legal. Mais algum comentário? Rápido?
Lá vamos nós de novo outra vez.
É.
Pronto pra mais uma, pra
ser. Estamos preparados e a gente veio muito animado esse semestre. A gente volta pensando em muitas coisas.
E eu acho que todo mundo que saiu animado do BPVC já vai se organizando, pessoal. Pensa no BPVC do ano que vem, quer levar alguma coisa, quer pensar alguma coisa junto com outras pessoas, junta com gente de instituição diferente.
Tenta fazer com antecedência.
Faz,
né?
Com antecedência.
Tenta aprender,
pessoal,
isso todo ano.
Ó, a gente tá em agosto.
Agosto, a gente tem.
Agosto.
Tá,
em geral, 60
dias.
Em geral, as inscrições e
vai até junho.
Vai até junho. Então a gente tem um tanto aí de tempo.
7 meses.
7, 8 meses para organizar, estudar, ler com calma e tal. Mandem, se empolguem, façam coisas que a comunidade agradece.
Exato. Legal, hein?
Então tá.
É isso? Então,
foi.
Nos vemos ano que vem.
Não, mentira. Não.
A gente vai, logo mais vai sair um novo episódio.
E esse aqui ficou maior do que a gente imaginava, mas é isso aí, né, pessoal?
O formato, então, a gente sempre vai, se propõe a fazer uma coisa que a gente não faz.
É.
Correspondência verbal. Tem uma área de estudo sobre isso. É uma coisa curiosa, né? Assim, tem o pessoal que estuda.